Recentemente, ela disse que escrever nunca esteve no seu rol de expectativas profissionais na vida, mas veja onde ela chegou. Chegou na escrita. E com que sensibilidade ela escreve. Ela disse que o processo às vezes até dói, que faz com que ela se sinta angustiada quando ela precisa escrever um texto, mas ela não deveria não, porque é uma pessoa que tem um poder de captar a alma feminina para entender os anseios das mulheres. Talvez por isso ela tenha sido tão bem sucedida nessa missão que ela se propôs, que é escrever um blog para mulheres mais velhas. Que sucesso faz com as suas seguidoras! Estou falando da Consuelo Blocker, com quem eu vou conversar agora a respeito da deliciosa mistura da fala dela e das emoções que ela traduz no seu blog, o Consuelo Blog, tão bem sucedido. Consuelo, qual foi a receita que você encontrou para falar com tanta proximidade com as mulheres, hein?
Bom, obrigada por me receber. Fico feliz com essa introdução tão gentil e carinhosa. Eu acho que o que eu tenho é ser totalmente honesta e ser uma delas. Ser uma dessas pessoas, mulheres, com mais de 50 anos, que acho que a minha grande vantagem é conhecer mais que uma cultura. Então, eu posso enxergar a cultura brasileira, ao mesmo tempo, se parte de um lado, mas ao mesmo tempo conseguir enxergar com um olho um pouco distante, sendo que eu moro na Europa, né? Na Itália, em Florença. Então, desse jeito, é mais fácil ser analisar e se distanciar, às vezes, e até me surpreender com algumas das coisas, dos testemunhos que eu recebo das leitoras, justamente falando dessa dificuldade, em geral, é de passar qualquer 10 anos, né? Os 30, os 40, os 50.
As décadas, né?
Né? As décadas. Eu acho que tem um pouco a ver com nós brasileiros termos uma cultura mais jovem.
Então, exatamente. Uma preocupação extremada, às vezes, dessas mulheres, de nós mulheres, né? De não querermos sair de determinadas faixas etárias quando a vida nos empurra para frente. E assim deveria ser, né?
Eu acho que é dúplice. Tem um lado que o Brasil é um país sensual. Viver no Brasil é uma sensualidade em tudo, né? Você vê, bate cabelo, sabe? Então, bate cabelo, ser formosa, que é uma palavra que quase não se usa mais, mas eu acho super correta para o que é o brasileiro.
É mesmo.
As curvosas, não esconder as curvas, né? A gente usa camiseta apertada mesmo, talvez não esteja no padrão do que as revistas e a imprensa mostrou até agora. Hoje em dia está começando a mudar, né? Mas, então, tem uma dupla coisa. Primeiro, no Brasil, sendo esse país da sensualidade, envelhecer no termo antropológico da coisa, ou seja, perder força do reproduzir, né? Mesmo que não, acho que não é nem tão, não é que as pessoas pensam nisso, vejam uma mulher mais velha, ela não pode mais reproduzir, mas automaticamente para o ser humano talvez diminui o interesse. Mas aí a gente está numa sociedade onde isso não é mais tão importante, justamente, né? Não sei se justamente ou não, mas a transformação do ser ou não reprodutora, mas sim ser ou não sensual, é muito mais importante na nossa sociedade hoje em dia do que era quando a gente estava nas cavernas, certo? E o outro é o lado dessa coisa que eu estava falando da cultura jovem, onde a gente no Brasil é mais inseguro. A gente não tem certeza, pode envelhecer? Pode usar cabelo branco? Tudo isso são perguntas que eu recebo o tempo todo. Quando elas fazem aniversário de 30, 40, 50 anos, elas dizem, posso usar shorts? Posso fazer isso? Posso fazer... Como que eu me visto sem ser ridícula?
Como se precisasse de uma autorização para poder continuar sendo bonita, sensual, não tendo mais esses 30 anos, né?
Exatamente, mas um lado dessa autorização vem dos outros versus você, e outro lado da autorização vem de você com si mesma. Dupla faca que faz da mulher brasileira, que começa a envelhecer, algo de muito difícil.
É difícil para a gente está se impondo uma tarefa, uma missão praticamente impossível de cumprir, né?
É, tanto nós quanto os outros. Então aí fica muito difícil. Ao invés, se a gente pudesse ser só segura de si e dar um chega para lá, minha mãe sempre fala, sabe levantar os ombros? E, sabe, não tem importância, eu estou bem comigo mesma. Aí que é realmente chegar lá em cima, né? E quando você tem essa segurança, aí você atrai.
É muito interessante porque você não está olhando a moda, você está olhando um contexto, um estilo de vida, e você mostra isso no seu blog, o Consuelo Blog. Isso você acha que te aproxima mais ainda das mulheres? Te faz, assim, uma espécie de confidente, uma espécie de amiga dessas mulheres?
Eu espero que sim, e tenho encontrado esse carinho. Eu sou uma pessoa que, estranhamente, tem pouquíssimos haters, sabe? Eu acho que ou as pessoas vêm porque se atraem a esse pensamento, ou se não me interessa, pronto, não precisa ficar muito xingando, sabe? Uhum. Porque eu acho que para eles, talvez eu não seja tão interessante, entende? Para as pessoas que usam da mídia social, porque eu acho que o hater é só uma pessoa insegura, né? Que está tão com inveja em geral do que os outros estão fazendo, ou realmente tem tanto nojo do que os outros fazem, ao ponto de ter que ser agressivo. Porque a beleza do digital justamente é democrático. Se interessa, você lê. Se não interessa, para que perder
claro.
Tempo
seguindo, né?
No momento que você está xingando, você está dando aval ao outro também.
Eu acompanhei recentemente você, Consuelo, na sua viagem para Lisboa, quando você foi ver o Web Summit, que é um evento importantíssimo, falando sobre redes sociais, sobre todo esse universo digital. Você acha que as mulheres podem se valer muito desse universo, criar uma conexão como elas nunca tiveram antes, através das redes sociais?
Nossa, isso daí eu acho que é a maior oportunidade para mulheres, para jovens, para quem está sem trabalho. Porque o que aconteceu comigo foi mais ou menos aos 47 anos, eu me encontrei sem trabalho, de um dia para o outro. E eu tinha começado o blog para uma companhia e aí eu falei, bom, vamos fazer isso funcionar. Bom, eu encontrei o meu nicho, que eu acho que hoje em dia é o momento dos nichos, porque tem espaço nos nichos e é ali que as pessoas querem conversar. Tem quem já é grande, tem as revistas que também estão se digitalizando, então lá você encontra as informações em geral. Mas quando você quer uma informação que fala diretamente com você, você tem que procurar, então, os nichos. E é a tendência do momento. Fala também de influencer, mini-influencer, né? Que é o influencer que não tem número nos milhões, mas que tem engajamento muito grande. O digital é um espaço enorme para as mulheres, sem dúvida. Tem que saber usar ele direito e tem que usar a qualidade. E isso você precisa ter. Eu digo, não precisa ser a melhor foto do planeta, mas precisa ser de uma certa qualidade. Você precisa saber escrever o português direito, que eu peco nisso. Apesar de tentar aprender...
Exagero seu.
Eu estudei inglês, então, e moro há quase 30, mais de 30 anos fora do Brasil, então eu não uso o português todo dia, apesar de ler o português todo dia. Então, alguns erros eu ainda peco, mas eu vou aprendendo.
Consuelo, essa sua disposição para aprender, para fazer coisas novas, também fica muito evidente no seu blog. E você conseguiu trazer a vida virtual para a vida real. É interessante porque é um movimento contrário do que muitas blogueiras fizeram. Curioso como você tem participado desses coletivos, de palestras que reúnem mulheres para discutir muitas coisas além da moda, que, aliás, é um pouco a origem da sua vida e da sua formação, considerando que você é filha da Constança Pascolato, que é uma mulher do mundo da moda, então você tem essa origem. Agora, você conseguiu passar por esse universo e prospectar para uma vida mais ampla da mulher. O que, que a mulher madura quer? Você já conseguiu fazer assim um 3x4 do que essa mulher de mais de 50 almeja para a vida dela?
Eu acho que é o que toda mulher quer, a gente quer ser feliz. Que, na verdade, a minha grande paixão, eu descobri na universidade, é antropologia, comportamento. E moda é uma parte do comportamento. Então, moda me interessa, porque eu cresci não só como filha de Constância, mas como neta de Gabriela e de Michele, que começaram a Santa Constância, meu pai, que é um esteta absoluto, que fazia ternos e camisas sob medida desde sempre. A nossa governante não saía para a rua sem pôr um fio de pérola e laque no cabelo. Então, tem uma exigência para a estética em casa que é muito forte. Isso primeiro, né? E depois o que eu gosto é justamente de comportamento e de ser feliz. Eu encontrei outro dia o meu yearbook, né, o anuário do ginásio, e eu dizia que o que eu queria era ser feliz. O que era a ambição? Ser feliz. Então eu acho que todo mundo, na verdade, só quer ser feliz. Sendo mãe, sendo esposa, sendo dona de animais, quer dizer, dona não, mãe de animais, né? Mulher é isso. E justamente é ali que entra essa cultura muito forte brasileira, tanto do sensual quanto da insegurança. Às vezes eu misturo o que é ser brasileiro com ser paulista, o paulistano. que também está mais num nível Blade Runner do que esse nível nacional, né? E, assim, o fato que todo mundo tem que ir para analista toda semana, quase como se fosse um personal trainer, eu acho uma coisa muito única de, grande, de cidades grandes.
Muito pesada também para a gente, né?
É, uma cobrança, né?
Uhum.
Não é? Com todo respeito para quem vai e para os profissionais do ramo, mas, assim, eu não gosto de nada onde você tem que ser dependente, né? Eu já usei várias vezes, mas eu tento ser pontual em momentos difíceis da minha vida. Com isso, e procurar uma ajuda profissional que seja destacada dos meus amigos e familiares para ter um ponto de vista fresco, né? Novo.
Olha, então vai ficar aqui a minha dica para as nossas ouvintes. Se você quer muitos pontos de vista, você quer colocar o seu olho assim para uma janela externa e ver um pouco o que está acontecendo no mundo, vai lá, acompanha Consuelo Blocker no seu blog Consuelo Blog. Você não vai esquecer esse nome, Consuelo Blog. Blogueira, escritora, essa mulher sensível, antenada, que lê tão bem o comportamento feminino e que, acima de tudo, tem levado a vida com muito humor. Consuelo, muito obrigada pela entrevista. Entrevista, foi um prazer.
Eu que agradeço.